No ar, Jornal Amazônia é Notícia. Cultura, meio ambiente, política, economia. O que acontece na Amazônia, você fica sabendo no Amazônia é Notícia. O jornal com o ponto de vista amazônida. Os destaques de hoje.
Seminário apresenta evidência dos danos causados por agrotóxicos no Planalto Santareno. Rede de Notícias promove formação para comunicadores e lideranças da Rádio Boa Notícias de Balsas. Oficina estratégica fortalece protagonismo municipal no zoneamento ambiental. E coleta para as obras de caridade do Papa acontece nas festividades de São Pedro e São Paulo.
Jornal Amazônia é Notícia.
Olá, você na edição desta segunda-feira. A Força Nacional resgata garimpeiro ferido na terra indígena Yanomami. Os detalhes com Lauane Gonçalves.
Os agentes da Força Nacional resgataram um garimpeiro ferido de 28 anos após ele ficar 5 dias esperando por socorro na região do garimpo do Rangel, na terra indígena Yanomami. Os agentes realizavam uma operação no local quando um homem pediu ajuda. Ele estava em uma pequena cabana à margem de um rio, com ferimentos na perna esquerda, cotovelo esquerdo e mão esquerda. Aos policiais, ele disse que estava no garimpo há 4 meses, onde trabalhava na maraca, que é onde é feita a sucção do minério e outros sedimentos do leito do rio. Ele conta que quando decidiu sair do garimpo, tentou acertar as contas com o responsável do acampamento, mas teve um desentendimento sobre a divisão do ouro. Durante a briga, o homem desferiu golpes de facão contra o garimpeiro, que foi salvo por uma mulher. Ele contou ainda que um grupo de garimpeiros decidiu ir embora da região, ao saber que militares das Forças Armadas e agentes das Forças de Segurança estavam fazendo constantes operações na localidade. Na fuga, ele foi deixado pelo grupo no ponto onde foi encontrado pela Força Nacional. Segundo informações repassadas pela Força Nacional, inicialmente, o garimpeiro foi levado para um acampamento, onde recebeu os primeiros atendimentos e neste domingo foi transportado por um helicóptero do Exército Brasileiro. O homem foi atendido por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU, e foi levado para o Hospital Geral de Roraima, onde será submetido a exames devido aos ferimentos e por estar debilitado. Quando receber alta, será encaminhado para a Polícia Federal. Da Rádio Monte Roraima, Lauane Gonçalves, para a Rede de Notícias da Amazônia.
Seminário apresenta evidências dos danos causados por agrotóxicos no Planalto Santareno. O evento acontece nesta terça-feira no auditório do Ministério Público Estadual. As informações você confere com Daniela Pantoja.
O grupo de pesquisa do projeto Saúde e Meio Ambiente em Comunidades Expostas a Agrotóxicos na Amazônia apresenta nesta terça-feira o seminário Saúde em Risco, Evidência dos Danos Causados por Agrotóxicos no Planalto Santareno. O evento, que acontece no auditório do Ministério Público Estadual, o MPPA, tem o objetivo de apresentar para a sociedade e órgãos públicos os resultados obtidos na pesquisa científica intitulada Saúde e Meio Ambiente em Comunidades Expostas a Agrotóxicos na Amazônia, desenvolvida por pesquisadores da Universidade Federal do Oeste do Pará, UFOPA, em parceria com a Comissão Pastoral da Terra, CPT. No evento devem ser divulgados os resultados de projetos de pesquisa e de extensão cadastrados na UFOPA, realizadas em 2 comunidades localizadas no Planalto Santareno, a respeito da exposição humana aos agrotóxicos, como pontua Gilson Rego, da Comissão Pastoral da Terra, CPT de Santarém.
Esse seminário é um seminário que vai apresentar alguns dados, levantamento de uma pesquisa que foi feita em 2 comunidades do Planalto, que solicitaram o apoio da CPT para tentar entender o que está acontecendo com eles, porque eles estão, o produção de soja está muito dentro dessas comunidades e eles estão sentindo alguns efeitos, mas eles não conseguiam entender quais eram esses efeitos. Então, eles procuraram a CPT para a CPT ajudá-los a entender melhor sobre isso. E aí a CPT, com uma parceria com professores da UFPA, fizeram um trabalho de pesquisa nessas 2 comunidades, uma aldeia e uma comunidade, para tentar entender o que está acontecendo. E esse seminário é exatamente para apresentar esses dados.
Gilson ressalta ainda que, além de dar um retorno para os comunitários sobre as pesquisas, a proposta é apresentar esses dados que envolvem a saúde coletiva dos territórios para as autoridades presentes.
Como forma de dar uma resposta também para as comunidades, mas também de passar para as próprias autoridades, já que a gente convidou várias autoridades para participarem, do que a pesquisa apresenta, né? De resultados que a pesquisa apresenta sobre a questão da saúde coletiva dessas 2 comunidades. Então é isso que vai ser o seminário, né?
Na execução dos projetos, as pesquisas de análises foram realizadas em comunidades do Planalto Santareno, situadas nos municípios de Santarém e Mojuí dos Campos. O seminário inicia a partir de 1 hora da tarde. O auditório do Ministério Público Estadual fica localizado na Mendonça Furtado, número 3991, no bairro Liberdade. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
Em Santarém, a Oficina Estratégica fortalece protagonismo municipal no zoneamento ambiental. A ação faz parte do programa Cidades Verdes Resilientes, do Ministério do Meio Ambiente. Os detalhes com Liege Costa.
Na última semana, Santarém foi sede de uma oficina estratégica voltada ao zoneamento ambiental municipal, o ZAM, como parte do programa Cidades Verdes Resilientes, iniciativa do Ministério do Meio Ambiente, que visa preparar os municípios para enfrentar os efeitos das mudanças climáticas com base em diagnósticos técnicos e participação ativa das gestões locais. A atividade reuniu servidores municipais, consultores federais e representantes de diversas secretarias em um espaço de formação e troca de saber. Para Ibsa Razin, engenheiro civil da Secretaria Municipal de Meio Ambiente acima de Santarém, atual responsável pelo setor de controle ambiental, o momento marca uma transformação na forma como as políticas ambientais estão sendo conduzidas pelo governo federal.
Eu acho que a grande importância de tudo isso é que, pela primeira vez, o município foi incorporado a essas ações. Geralmente as ações vinham de cima para baixo, mas só que quem está na vivência do dia a dia, quem está na ponta da lança, é o município. É o município que tem conhecimento das áreas, da sua população, dos seus problemas. E, pela primeira vez, a gente está vendo essa incorporação do município nas tomadas de decisões do governo federal.
O engenheiro destacou ainda os benefícios que o zoneamento deve trazer para a população, como a identificação de área de risco, prevenção de desastres naturais e melhor planejamento urbano com foco na qualidade de vida.
Os grandes benefícios é a qualidade de vida da população e também de um município proteger as pessoas, principalmente nas áreas de risco, de riscos ambientais, risco de inundação, risco de desmoronamento, né? Que dentro do município de Santarém já tem mapeado pelo Serviço Geológico Brasileiro. Então, a população só tem a ganhar, porque se fala sobre proteger a população e também trazer qualidade de vida, pensando nas mudanças climáticas.
Já Cláudia Grossi, arquiteta urbanista e consultora contratada pelo Ministério do Meio Ambiente para aplicar as oficinas, explicou que Santarém está entre os 25 municípios prioritários do país selecionado para o desenvolvimento do ZAN e que os resultados devem ser apresentados durante a COP30.
Os municípios são todos importantes na mesma ordem. A seleção de primeiro, segundo, terceiro foi basicamente logística, porque os critérios de seleção são muito mais amplos e Santarém está nas 25 mais prioritárias. Então, esse esforço teve que ser muito concentrado para que os resultados dessas oficinas e do projeto ZAM 2025 seja apresentado na COP30.
Como encaminhamento da oficina, está prevista a elaboração de uma minuta de decreto municipal que deve criar um grupo de trabalho interdisciplinar. O objetivo é institucionalizar o zoneamento ambiental como política pública de médio e longo prazo, rompendo com a lógica de planos pontuais e governamentais. De Santarém, no Pará, Liege Costa para a Rede de Notícias da Amazônia.
Em instantes você confere, lideranças quilombolas relatam desafios para a conclusão da titulação das terras.
Jornal Amazônia é notícia. A Amazônia, próxima a seus habitantes.
Invista e aproveite hortas caseiras ou comunitárias. Você pode doar ou congelar, caso tenha produção superior ao que sua família pode consumir.
Rede de Notícias da Amazônia RNA, emissoras associadas, Rádio Rio Mar de Manaus, Rádio Alvorada de Parintins, Rádio FM Castanho, Rádio Educadora Rural de Coari, Rádio FM Novo Milênio de São Gabriel da Cachoeira, Rádio Educadora de Tefé, FM Monte Roraima de Boa Vista, Roraima, Rádio Verdes Floresta de Cruzeiro do Sul no Acre, Rádio Rural de Santarém e Rádio Nazaré FM de Belém. Rede de Notícias da Amazônia, o rádio integrando a Amazônia e aproximando seus habitantes.
Use pilhas recarregáveis, assim você evita poluir o meio ambiente e gasta menos. Descarte as pilhas em locais apropriados de coleta e não no lixo comum.
Jornal Amazônia é notícia, ligando você à Amazônia.
Lideranças quilombolas relatam desafios para a conclusão da titulação das terras. Morosidade dos processos de titulação e negligência institucional do órgão federal são umas das problemáticas. Confira os detalhes com Daniela Pantoja.
Há mais de 20 anos foi criado o decreto número 4.887 de 2023, que instituiu a regulamentação do procedimento para identificação, reconhecimento, delimitação, demarcação e titulação das comunidades quilombolas. O documento em si representa um marco na história dos direitos das comunidades quilombolas. Porém, ainda existem muitos desafios para que sejam assegurados esses direitos aos territórios das comunidades e assim fazer valer a legislação. De acordo com Gília de Bertoni, da Comissão Pró-Índio de São Paulo, apesar desse reconhecimento, cerca de 82% dos territórios quilombolas ainda não tiveram seus limites identificados.
Então, há comunidades que lutam há mais de 20 anos pela titulação. E entre os processos abertos no INCRA hoje, 82% ainda nem tiveram seus limites territoriais identificados. Contudo, a gente observa avanços importantes nos processos do INCRA nos últimos anos, né? Desde o início do terceiro mandato do governo Lula, o que sinaliza aí o compromisso político do atual governo com a regularização das terras quilombolas.
Júlia cita ainda os desafios encontrados para a conclusão dos processos abertos. Um deles é o orçamento do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, o INCRA, para garantir a demanda dos territórios.
Então, os desafios para a conclusão dos processos abertos no órgão permanecem, né, e precisam ser enfrentados. Faz-se necessário garantir orçamento adequado para o atendimento da demanda e também ampliar a equipe técnica do INCRA para conduzir e concluir os processos de regularização.
E essa demora nos processos por parte da autarquia fez com que o movimento quilombola do Baixo Amazonas se retirasse da chamada Mesa de Diálogos Quilombolas do INCRA. A decisão foi tomada em protesto contra a demora dos processos de titulação e a negligência institucional do órgão federal, que há anos acumula promessas não cumpridas e processos paralisados, como relata Douglas Sena, coordenador da Malungo Baixo Amazonas.
Nós não iremos participar da Mesa Quilombola porque nós consideramos que o andamento dos nossos processos de titulação no Baixo Amazonas não tem caminhado nem um pouco a contento daquilo que deveria ser, devido à desestruturação da divisão quilombola que se encontra na SR-30 de Santarém. Nós que estamos há mais de 3 anos somente com uma servidora pública trabalhando nessa divisão e nós temos 19 processos, alguns com mais de 18 anos abertos e nós não temos nenhum tipo de encaminhamento.
Já no estado do Maranhão, o movimento quilombola, o Moquibom, intensificou a pressão sobre o INCRA para agilizar a regularização fundiária de mais de 400 comunidades. No ano de 2024, chegaram a acampar na sede da autarquia para cobrar a conclusão dos processos que tramitam há anos no órgão federal. Ronilson Monteiro, coordenador e comunicador do Moquibom, destaca quais foram os encaminhamentos a partir dessa incidência.
Então, depois daquela incidência que nós tivemos lá no INCRA do ano passado, né, que nós passamos uma semana lá reivindicando lá dentro do INCRA, teve os acertos, né, entre o movimento quilombola e o INCRA, né, de retomada dos trabalhos nos territórios, né, de regularização. E aí foi fechado um acordo de alguns territórios ser iniciado, né, o processo de RTID e concluído, e outros que já tinham sido iniciado fazer essa parte de conclusão. É que foi dividido aí em TED, era os territórios que não tinha nada ainda de RTID e a força-tarefa para os territórios que já tinham parte do RTID concluído.
Infelizmente, se observa que a burocracia, a falta de recursos e de servidores na autarquia, em alguns estados da Amazônia, tem dificultado os processos daqueles que há anos esperam pela titulação. E muito além de um pedaço de terra, a titulação representa a garantia de direitos, acesso às políticas públicas e o pertencimento cultural e ancestral. Seja da Amazônia.
Comunicadoras da Rede de Notícias promovem formação para comunicadores e lideranças da Rádio Boa Notícias de Balsas. Acompanhe os detalhes com Eane Silva.
Uma equipe da Rede de Notícias da Amazônia esteve no último final de semana, dias 20 e 21 de junho, aqui na cidade de Balsas, no sul do Maranhão, visitando a Rádio Boa Notícia, emissora sócia da rede, e realizando ainda um treinamento no Salão Dom Franco Macerdote, com os colaboradores da Rádio Boa Notícia, além de agentes da Pastoral da Comunicação, lideranças das comunidades, juventude e movimentos ligados à igreja. Padre Genivaldo Ribeiro, diretor da Rádio Boa Notícia e presidente da Fundação para a Lazer de Balsas, fala da importância desse momento formativo.
Para nós, da Fundação Prelazia, Rádio Boa Notícia, Paróquia Santo Antônio, é uma grande alegria receber a Dani, a Jéssica, que vieram para esse treinamento. Muitas informações que elas trouxeram, repassaram, e nós, como comunicadores, precisamos colocar na prática para melhorar cada vez mais a nossa comunicação, a nossa grade da Rádio Boa Notícia, e assim a gente vai atualizando e melhorando cada vez mais. Então, bendito seja Deus por esta experiência, por esse treinamento de fundamental importância para nós.
O encontro formativo, que teve como finalidade discutir sobre a comunicação socioambiental à luz do cuidado com a casa comum, foi assessorado pelas jornalistas Jéssica Santos e Daniela Pantoja, da Rede de Notícias da Amazônia. Segundo Daniela Pantoja, a RNA esteve aqui na região com essa finalidade de visitar a emissora e ainda realizar essa formação voltada para as questões socioambiental.
A gente veio aqui com o propósito de fazer uma formação voltada para as questões socioambientais, comunicação socioambiental e transformadora, também apresentar um pouco mais do trabalho da Rede de Notícias da Amazônia, do qual a Rádio Boa Notícia aqui de Balsas faz parte, é uma das nossas emissoras sócias, então a gente pôde estar com um público bem diversificado, né, que envolveu pessoas de comunidades de base, comunicadores, as pastorais sociais também. Então foi muito interessante a gente compartilhar essa temática, trazer esse contexto da nossa realidade amazônica também e aplicar aqui na região de vocês, para que possa agregar nos nossos espaços onde nós atuamos, para que possa fazer uma comunicação transformadora. A gente acredita muito que a comunicação ela tem um potencial muito grande, não somente de informar, mas de educar também, sensibilizar a população, quanto aos cuidados com a casa comum, que é aquilo que, onde nós vivemos, que é o meio ambiente.
RNA, Rede de Notícias da Amazônia, é uma associação de emissoras de rádios sem fins lucrativos, engajadas nas lutas e ações desenvolvidas pelos povos da Amazônia, com foco principal nas notícias da região amazônica. Com informações da Rádio Boa Notícia, da Diocese de Balsas, no sul do Maranhão, Eane Silva para a Rede de Notícias da Amazônia.
Em instantes, você confere as últimas informações do Jornal Amazônia Notícia.
Jornal Amazônia é Notícia.
Qualquer um pode ajudar na economia solidária e trabalhar em empresas que desenvolvem essa prática. O objetivo é tornar um mundo melhor para todos viverem.
Proteja os animais e as plantas. Cada animal ou planta é um ser vivo como você e tem tanto direito à vida, à liberdade e ao bem-estar quanto nós. Embora você não perceba, sua vida está interligada com a de todos os outros seres. É essa interligação que forma a teia da vida, que garante a sobrevivência de todos.
Jornal Amazônia é Notícia, ligando você à Amazônia.
Entenda o que é o Óbolo de São Pedro, prática secular de solidariedade em apoio ao Papa. Confira mais informações com Rafaela Morim.
A coleta, conhecida como Óbolo de São Pedro, é uma tradição antiga da Igreja Católica, que tem como objetivo apoiar diretamente as ações do Papa. Essa prática tem raízes que remontam aos primeiros tempos do cristianismo, inspirada na solidariedade proposta nas Escrituras. Por meio das doações, os fiéis contribuem para que o pontífice possa levar adiante iniciativas de caridade, ajudar populações vulneráveis e promover a mensagem do Evangelho no mundo inteiro, como explica o bispo auxiliar de Manaus, Dom Samuel Lima.
O óbolo é uma oferta voluntária feita pelos fiéis ao Santo Padre ou Papa. E o destino dela é, em primeiro lugar, ajudar a sustentar toda a estrutura e atividades da Igreja Católica em nível global. E, em segundo e mais importante, o Óbolo de São Pedro financia projetos humanitários, ajuda a aliviar crises em diversas regiões do mundo, principalmente as afligidas pela guerra e pelos impactos das grandes calamidades naturais. e apoia instituições de caridade que trabalham com pessoas em situação de vulnerabilidade.
A coleta acontece anualmente no dia 29 de junho, durante a solenidade dos santos apóstolos Pedro e Paulo, e neste ano coincide com o último domingo do mês. Os católicos do mundo inteiro são convidados a participar com suas contribuições, que se somam aos esforços do Papa. Durante a celebração do próximo domingo, 29 de junho, a sua oferta será destinada ao óbolo de São Pedro. Contribua. Da Rádio Rio Mar de Manaus, Rafaela Amorim, para a Rede de Notícias da Amazônia. Agora você acompanha o editorial com o Procurador Regional da República, Felício Pontes.
Editorial.
O asfaltamento da BR-319. A BR-319 liga Manaus a Porto Velho. É uma rota que corre paralelamente ao Rio Madeira. A estrada foi dividida em trechos para o seu licenciamento. O chamado trecho do meio, que vai do quilômetro 250 ao 656, é um dos mais sensíveis por passar próximo a várias unidades de conservação em terras indígenas no centro do estado do Amazonas. O licenciamento da BR-319 é polêmico desde o início. A rodovia possui 885 quilômetros de extensão, ligando Manaus a Porto Velho, e passa por 22 municípios na floresta amazônica. Inaugurada em março de 1976, sob uma perspectiva de integração do território nacional e povoamento da Amazônia, no então regime militar, a rodovia está no centro de um profundo debate entre a sua plena utilização, a partir de sua completa pavimentação, e a preservação da Amazônia e proteção dos povos que ali vivem. Em recente reportagem, o portal Info Amazônia informa que, abro aspas, moradores que vivem ao longo da rodovia apoiam o projeto na esperança de ter mais acesso a médicos, enquanto que cientistas ampliam pesquisas que alertam para o aumento na disseminação de doenças infecciosas em razão do desmatamento, fecho aspas. As tratativas para a obra tiveram início em 2001, ocasião na qual o DENIT consultou o Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas, IPAAM, para obtenção das licenças ambientais. Posteriormente, o caso foi encaminhado ao IBAMA. Em 2008, o DENIT protocolou a primeira versão do estudo de impacto ambiental e do relatório de impacto ambiental junto ao IBAMA, o EARIMA. A Associação Observatório do Clima ajuizou uma ação civil pública contra a emissão da licença prévia pelos seguintes fundamentos: não aferição da viabilidade ambiental, ausência de condicionantes satisfatórias e suficientes para prevenir a degradação ambiental, ausência de estudos sobre impactos climáticos e ausência de consulta prévia aos povos indígenas e tradicionais afetados pelo empreendimento. Mesmo faltando vários estudos, o IBAMA, como se viu, concedeu a licença prévia para a obra nesse trecho tão sensível em 2022. A juíza da 7ª Vara Ambiental e Agrária da Seção Judiciária do Amazonas suspendeu a licença prévia. Porém, em recurso ao Tribunal Regional Federal da 1ª Região, o desembargador Flávio Jardim decidiu a favor do DENIT, atestando a legalidade da licença prévia. A decisão judicial não se sustenta data vênia. Uma estrada é sempre o maior vetor de desmatamento na Amazônia. Sempre foi assim. De outro lado, o Rio Madeira é paralelo à estrada e é quem realiza o transporte de produtos e pessoas entre os estados de Rondônia e Amazonas. Uma das preocupações maiores dos ambientalistas é que as unidades de conservação ao longo desse trecho ficarão inteiramente vulneráveis. Parece que o governo federal não aprendeu com o asfaltamento da BR-163, que liga Santarém a Cuiabá. Mesmo com o projeto BR-163 sustentável, o desmatamento da região bateu recordes a cada ano após o asfaltamento da rodovia. O coração da Amazônia parece ter o mesmo destino se for concedida a licença de instalação ao DENIT. Até a próxima.
E encerra aqui a edição de número 4.233 do Jornal Amazônia Notícia, uma produção da Rede de Notícias da Amazônia. Reportagens Lauane Gonçalves, Liege Costa, Daniela Pantoja, Eane Silva e Rafaela Morim. Edição da Leusso Menezes. Produção e apresentação Joelma Viana. Jornal Amazônia Notícia volta amanhã. Essas e outras informações você pode conferir acessando o nosso site rededenoticiasdaamazonia.com.br. A você uma boa noite.